aumenta o número de mortes nas rodovias federais durante o carnaval.
E Aloysio Nunes adverte, isso comprova que o país precisa cuidar melhor das estradas.
Magno Malta cobra do governo uma atuação mais firme na busca por crianças desaparecidas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. 213 pessoas morreram nas estradas federais durante o carnaval, 47,9% a mais do que no carnaval do ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Para o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, esses números comprovam mais uma vez que o país precisa cuidar melhor de suas rodovias.
Ele disse que a precariedade das estradas e de toda a nossa infraestrutura de transporte é apontada também pelos estrangeiros como um grave problema para o turismo no Brasil.
Segundo Aloysio Nunes, no mais recente relatório sobre turismo em 139 países, o Brasil ficou apenas na posição de número 52. Na avaliação do item rodovias, o país só se saiu melhor do que 23 dessas nações.
O número de mortes nas estradas federais aumentou 47,9% neste ano em relação ao ano passado. Quase 50%. É claro que muitas circunstâncias interferem para a verificação dos acidentes. Embriaguez de motoristas, condições precárias dos veículos. Mas, evidentemente, as condições precárias das estradas respondem em grande parte pelo número de acidentes.
Já o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, quer mais atenção do governo federal para a prevenção de catástrofes naturais, como as enchentes.
O senador alega que essas catástrofes prejudicam o desenvolvimento do país. E como prova disso, ele citou o caso da cidade de Itauva, no Rio, que de 2005 a 2010 teve 73 milhões de reais de prejuízos por causa das enchentes.
Mas as obras de prevenção, essas obras não podem parar. Essas obras não podem ser contingenciadas.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, alertou que o Brasil precisa investir mais em saneamento básico, porque esse serviço é essencial à saúde da população e ao meio ambiente.
Paulo Davim reclama que apenas 55% dos municípios brasileiros contam com esgoto sanitário por rede coletora.
Não quero desmerecer a construção de belas pontes, boas estradas e bons hospitais, mas atento para o fato de que a grande obra de saúde do governo da presidenta Dilma, não tenho dúvidas, se dará com a implementação de um forte e prioritário Programa Nacional de Saneamento Básico.
Já a senadora Ana Rita Esgário, do PT do Espírito Santo, elogiou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pelo tema da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e a vida no planeta. A criação geme em dores de parto.
Precisamos mudar hábitos que se perpetuam para defender o meio ambiente e a sobrevivência do planeta e das pessoas. Quando pensamos em economia, temos de pensar na sustentabilidade do planeta. As políticas têm que ser gestadas pensando na promoção do bem-estar e no desenvolvimento do nosso planeta.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, espera que haja logo um acordo que permita a votação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados.
Valdir Raup acha que já está passando da hora de Congresso aprovar mudanças nesse código para acabar com a insegurança jurídica em que vivem milhares de pequenos produtores em todo o país, especialmente na Amazônia.
O Brasil necessita de um Código Florestal capaz de observar as peculiaridades regionais e que não se volte exclusivamente para o passado. A busca de punição para produtores que, de boa fé e a falta de uma legislação adequada, tenham contribuído com sua força e dedicação para colocar alimento na mesa dos brasileiros e ainda milhões de toneladas sendo exportadas.
Já a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, reclamou que os produtores de arroz do seu estado, de Santa Catarina e do Paraná, plantam, colhem e não recebem sequer o preço mínimo para cobrir o custo da produção.
Ela disse que o preço mínimo do arroz é de R$ 25,00 por saca, mas o custo da produção é maior, R$ 29,00 por saca. No entanto, a indústria acaba pagando apenas R$ 18,00 ou no máximo R$ 19,00 por saca.
Para Ana Meller Lemos, é fundamental que os agricultores sejam tratados com respeito, Até porque o agronegócio é o grande responsável pelo superávit da balança comercial brasileira.
O preço mínimo garantido pelo governo para a saca de arroz nesta colheita é de R$ 25,00. O custo de produção é de R$ 29,00. Mesmo que o preço mínimo seja pago, não cobrirá os custos de produção. Como é que esse agricultor, já descapitalizado, vai suportar essa desvalorização do seu produto que ele, com tanto sacrifício, plantou e está colhendo agora?
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, lembrou que os conflitos no Oriente Médio podem provocar o aumento no preço do petróleo.
Por isso, ele acha que essa é uma boa hora de o Brasil exportar etanol, principalmente para os Estados Unidos.
Não tenho dúvida de que atualmente somos um dos países mais bem preparados para enfrentar crises de preço ou de produção de petróleo.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou a libertação do jornalista brasileiro Andrei Neto, que havia sido preso por tropas leais ao líder líbio, Muammar Gaddafi.
O jornalista, que é correspondente do jornal Estado de São Paulo, deve deixar a Líbia amanhã, segundo Suplicy.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, informou que a Comissão de Direitos Humanos do Senado manteve contato com a Embaixada do Brasil na Líbia para libertar o jornalista Andrei Neto.
Segundo Paim, a comissão não vai admitir que cidadãos brasileiros sejam desrespeitados.
A questão dos direitos humanos não tem fronteira. Não importa qual o país, capitalista, socialista, comunista, quando ferir os direitos humanos, nós aqui seremos uma voz sempre a questionar, a não aceitar e exigir que a liberdade e os direitos humanos estejam em primeiro lugar.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, elogiou a diplomacia brasileira pela libertação de Andrei Neto.
Essa ação e atuação do governo brasileiro, com a nossa embaixada, com o nosso Itamaraty, mostram prontamente a resposta que nós temos nas nossas relações internacionais, pautada sempre pelo respeito aos demais países, mas pela defesa intransigente do direito dos brasileiros e dos interesses do nosso país, sempre trabalhando com solidariedade.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, defendeu mudanças na política externa brasileira.
Ele alega que o governo Lula cometeu vários erros na tentativa de garantir ao Brasil assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Para Álvaro Dias, o governo Lula passou a mão na cabeça de governos autoritários e gastou muito com a instalação de 22 consulados e 57 novas embaixadas em países muito pequenos, como a Micronésia, por exemplo.
A política externa herdada pelo atual governo merece reparos e um redirecionamento urgente. O contribuinte brasileiro não deve custear representações no Caribe, nem em países de pouca perspectiva comercial e nos quais a presença de brasileiros é rara e feita. Eu gostaria de saber que benefício prestou ao povo brasileiro alguma dessas embaixadas criadas nos últimos anos.
O período de 25 a 31 deste mês será dedicado à Semana de Mobilização Nacional de Busca e Defesa da Criança Desaparecida.
É o que determina a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada esta semana pela presidente Dilma Rousseff.
Para o senador Magno Malta, o governo federal tem que ser mais atuante na busca de menores desaparecidos, como informa a repórter Érica Christian.
A Secretaria Nacional de Direitos Humanos dispõe de um cadastro na internet com a foto de 1.247 crianças e adolescentes desaparecidos. As informações, catalogadas por estado, trazem o nome, o dia do aniversário e a data e as circunstâncias do sumiço. Segundo a Secretaria, entre 10 e 15% dos casos não são solucionados. Ao elogiar a iniciativa da criação da Semana Nacional de Mobilização, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, cobrou do governo federal a criação de um órgão no âmbito do Ministério da Justiça ou da própria Secretaria de Direitos Humanos para tratar desta questão. Magno Malta questiona a existência de cadastros de roubos e assassinatos e a ausência de um levantamento oficial sobre os menores que simplesmente sumiram.
É uma falha que tem que ser corrigida. O NCMEC americano, que trata dessa questão de crianças desaparecidas e crianças abusadas, a questão de criança, é um órgão ligado ao governo. Penso que essa iniciativa, então, estimula que, nos moldes do NCMEC americano, que o Brasil também crie esse cadastro para que nós tenhamos condição de ter conhecimento de fato quantas crianças desaparecidas, de que ponto desapareceram e que se dê possibilidade a um tipo de investigação. Porque com a internet hoje, como o crime é transnacional, você pode cruzar informações.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.